agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Com muita alegria, estamos iniciando mais um De Papo pro Ar aqui na Rádio USP, nesta sexta-feira. E eu tenho um enorme prazer de receber essa pessoa muito especial, super conhecida, que é o Luiz Bueno. Ele foi eleito juntamente com o seu parceiro, enquanto o Duofel. Eles foram eleitos pela revista Rolling Stone Brasil um dos 70 mestres brasileiros da guitarra e também do violão. Eu estou com ele, Luiz Bueno. Que honra falar com você, meu amigo. Seja bem-vindo ao De Papo pro Ar.
Boa tarde, Cido. Boa tarde, ouvintes que também estão de papo pro ar. E para mim é um prazer imenso falar hoje aqui com vocês e falar de um novo trabalho, e principalmente nessa rádio, que para mim ela tem uma grande importância na carreira do Duofel.
Você sempre foi conhecido no meio como Luiz Bueno, mas agora você está querendo colocar o Luiz com um Z. Conta pra gente essa mudança. Muitas mudanças da pandemia pra cá, né?
Então, cara, eu já não sou tão novo, né? Embora eu me sinto com muita energia e muita disposição de criar. E eu percebi durante a pandemia que se Deus existe, Ele espera que a gente, os seus filhos na Terra, criem e também procriem. Mas a criatividade é uma excelência que é dada aos humanos. Se você pegar as crianças, né, na primeira fase, antes dos 6 anos, quanta arte elas expressam. Elas pintam, elas desenham, elas se lambuzam, elas brincam com a vida, brincam com o que tem de mais próximos a elas. E não independe de classe social, independe de cor, de tudo. Então, depois da pandemia, o Duofel acabou com a pandemia, porque a gente já vinha, estava difícil para a gente aguentar. Foram 42 anos, é muito difícil, porque cada um tem a sua, vai evoluindo e nunca vai para o mesmo caminho. Somos de culturas diferentes. E tudo bem, tá? Continuamos na amizade e tudo. Mas então, e eu achei justamente por isso que o nome Luiz Bueno estava muito, muito firmado como um integrante do Duofel. Uhum. Eu tinha 2 Instagrams, o Lueli Bueno, e eu abri um outro quando eu senti que eu deveria começar a pesquisar uma nova identidade, que é o Luiz com Z. E, na verdade, vou falar aqui em primeira mão, porque ninguém sabe, hein? Não contem para ninguém, pelo amor de Deus. Eu fui participar de uma cerimônia de ayahuasca. Olha. E durante a cerimônia, a gente tem que se apresentar. E com o pajé da tradição Huniquim, do Acre, eu fui buscando uma cura e me deu muito certo. E lá, durante a cerimônia, eu me apresentei e falei, olha, meu nome é Luiz, com Z, tá, gente? E, rapaz, quando terminou a cerimônia, o pajé me chamou e falou, seu próximo trabalho tem que chamar Luiz com Z. Então, eu abri esse perfil no Instagram e é tão maluco, cara, porque é o seguinte, o meu Instagram é L Bueno, com sei lá quantos, algumas dezenas de milhares de seguidores, foi hackeado. E me roubaram o perfil. E para mim, é simplesmente o seguinte: o que eu estou fazendo está no caminho muito correto. O Hélio Bueno ficou para trás. E agora eu vou assumir o Luiz com Z. Então, é isso.
É uma nova fase, né, Luiz? São mensagens que somente com a sensibilidade que você consegue perceber, né?
É isso mesmo, sabe? Eu vou te contar. Desde os 11 anos eu tenho essas percepções, sinais que a vida me dá, e eu sigo-os com muito foco e determinação, porque eu acho que a vida ela é igual para todo mundo na busca da matéria, né? Mas na busca de uma outra coisa, principalmente os artistas, né? Os artistas vivem da sua intuição, vivem da sua percepção do ambiente, do meio, das coisas, e também o olhar. Então eu tenho um olhar para esses sinais. E eu vou falar para você, para todos os nossos ouvintes, que eu nunca me enganei. Todas as vezes que eu segui os sinais, eu me dei bem. Não me dei bem no sentido monetário, financeiro, que também vem, mas eu me dei bem na construção da minha pessoa, da minha personalidade, como artista e como ser. E eu acho lindo eu poder hoje, nessa altura do campeonato da vida, viver com alegria um mundo que está em guerra, uma pandemia que deixou a gente de cabelo em pé. Eu que não tenho cabelo, deixei a barba e minha barba está crescendo. E a gente está aqui mostrando um olhar para essa nova era.
Bom, e tem tudo a ver com o nome do seu novo trabalho, esse primeiro trabalho solo, que é o Em Trânsito, porque tudo é movimento, nada é estagnado, a vida move, e você está justamente nesse Em Trânsito aí, né?
Eu estou exatamente assim. Eu tenho um querido amigo que é um grande artista, que é o Galópido, que além de um excelente e grande fotógrafo, ele é músico, ele é o baterista do grupo Rumo, e como eu, ele é arquiteto. Nós temos uma afinidade muito grande. Eu sou um ano mais velho que ele. E aí o que acontece é que quando nós fomos fazer a foto desse novo trabalho, que não tinha um nome ainda, ele olhou e falou assim: Luiz, eu acho que esse trabalho é o Em Trânsito, de tudo que você me falou, você está em trânsito. E eu assumi isso rapidamente, porque o olhar do Galópido é bastante intuitivo, e ele é bastante forte na qualidade artística. Assumi esse nome Em Trânsito, e ele define exatamente o que eu estou passando. Você sabe, eu vou falar um negócio assim, que muita gente se surpreende. O artista musical, o compositor, ele se dedica à composição, e no caso eu sou um intérprete, então eu componho e depois eu interpreto. Para eu fazer uma música, fazer um álbum, como esse que eu lancei, com 8 músicas, são vários meses de dedicação na composição, na confecção dos arranjos e depois no aprimoramento técnico de execução. Tá bom, quanto tempo eu gastei sem estar fazendo dinheiro? Esse é o pensamento agora econômico do capitalismo. E aí tá bom. Se eu for lançar um CD, ninguém tem toca CD em casa. As pessoas ouvem isso em playlists. E ouvido em playlist, você não sabe quem está tocando, não sabe quem é o autor. E depois, ele deixa de ouvir por um tempo. Mas eu tive esse tempo para pesquisar e pensar, porque durante 5 meses eu tive uma média de 14 mil ouvintes no meu Spotify. E, pasmem, queridos ouvintes, eu faturei em 6 meses, a cada 3 meses vem um rendimento, não chegou a R$500. Então, eu com 14 mil ouvintes de média, já teve 17, teve 13. Não consigo fazer dinheiro. Então, essa é uma realidade da música, do mercado da música atual. Aí o Luiz para e pensa: por que que eu vou ficar gastando esse tempo todo para gerar um álbum se eu consigo hoje entrar num estúdio e mostrar uma outra coisa que ninguém mostrou ainda. Mostrar o momento da criação. Porque o momento da criação, ele é maravilhoso. Porque ninguém sabe, ninguém percebe qual é a hora que cresce a sua unha. Você vai dormir com a unha curta, no dia seguinte ela já está arranhando, pega numa blusa, num tecido, e você fala, cara, que horas essa unha cresceu? É o momento da criação. E esse momento, ele é muito fantástico, porque nós somos uma peça aí de, vamos dizer, uma peça de Deus. E eu penso assim, se Deus existe, ele gostaria que a gente criasse. Então, eu agora, nesse trabalho, eu fiz uma pequena experiência, vamos dizer assim, porque eu estou numa busca, tá, de uma nova era, como eu vou me expressar musicalmente. E eu fiz esse álbum assim, entrando no estúdio. A cada mês eu ia no estúdio, num grande estúdio, com o premiadíssimo Alexandre Fontanetti como engenheiro de som, e nós fizemos uma combinação. 2 horas, durante 2 horas eu gero a música, eu crio a música lá com ele, lá na frente dele, só eu e ele. Ele mixa, porque são vários microfones para conseguir um som interessante, muito bom, de alta qualidade, e masteriza. E eu, quando chego em casa, depois de 2 horas e 15 minutos, porque o estúdio fica a 15 minutos de casa, eu já estou ouvindo a música pronta e mandando para a minha plataforma. Então, essa é uma experiência que me custa, me dá para eu fazer, porque eu não chego a gastar R$2.500 por tudo. E aí vale a pena eu fazer essa experiência. Agora eu vou fazer o show com tudo isso, vou fazer a mesma coisa, vou criar lá no palco.
Então, era exatamente essa dúvida que eu tinha, que na verdade é uma academia criativa, inclusive eu estou usando esse termo que está aqui no seu release. Mas, Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você, no âmbito, antes de entrarmos no seu trabalho de apresentação em si, eu vou fazer uma pergunta para você, no âmbito, assim, pessoal, se você não se sentir à vontade de responder, por favor, fique à vontade.
E eu vou responder, pode perguntar.
Mas eu tenho uma dúvida, porque assim, todo artista, apesar de ser amante da sua arte, de ele gostar do que está fazendo, obviamente ele busca o reconhecimento. Esse reconhecimento é tanto pessoal, para o lado do público, de assar a sua obra e tornar um sucesso, e consequentemente ele busca o reconhecimento monetário. Você, neste momento em trânsito, você abriu mão de uma rotina de mais de 40 anos com um parceiro e está entrando agora de cabeça, seguindo exatamente a sua sensibilidade e o seu sexto sentido, digamos assim. Como para você está sendo esse momento pessoal para o Luiz? Por exemplo, você entrando de cabeça nessa nova realidade, nessa nova rotina, porque você está trazendo com o Em Trânsito, durante mais de 40 anos, você fez muito sucesso, várias criações maravilhosas, mas, apesar de te agradar, você colocava em primeiro plano o público. Hoje não. Hoje, pelo que eu percebo, você está colocando o Luiz em primeiro plano. Como é isso para você?
Ah, muito obrigado por essa pergunta. Pergunta inteligente. Cara, a coisa é assim. Na medida que você vai caminhando a sua jornada de vida, você vai percebendo e entendendo diversas situações e diversas maneiras de olhares. E muitas vezes eu me perguntava, eu falava, nossa, o trabalho desse cara é tão esquisito, cara. Como é que será que ele faz dinheiro? E aí, passado um tempo, eu não sei, a vida tem muito disso comigo, eu me vejo com ele sentado dentro de um evento, no mesmo camarim, ficamos eu e ele. Aí eu pergunto para ele, cara, outro dia estava perguntando, me fazendo essa pergunta, como é que é isso? Como é que o dinheiro surge para você? Aí uma dessas pessoas me responde o seguinte, ele falou, Luiz, eu também me perguntava sobre isso, mas sempre tem alguém precisando da sua arte. E essa frase, Cido, ela ficou na minha cabeça. Isso não é de agora, tá? Já faz um bom tempo. Essa frase ficou na minha cabeça. E eu acho o seguinte, o artista verdadeiro, ele dá a cara a bater, ele experimenta, ele põe olhares que às vezes não são para agradar, e às vezes tem certeza que não vai agradar. E aliás, eu vou falar uma coisa, tem músicas neste álbum que eu gravei que eu não gosto. Mas é tão verdadeira, tão verdade, ela saiu tanto de mim e tem tanto a ver com a minha proposta de mostrar uma coisa pura, verdadeira, o momento da criação. O momento da criação, você não tem, as coisas não são lapidadas. Elas vão saindo. Mas, voltando, só que é uma coisa seguinte, você vai colocando uma verdade na sua vida, e agora eu estou falando do Luiz. Você põe uma verdade na sua vida, e é incrível, porque nós vivemos num mundo de fake, né? Fake news, todo mundo no Instagram está lindo e bonitinho, quando você vai encontrar ao vivo a pessoa está acabada e super desamparada, ou seja, as coisas são fakes. Quando você mostra uma verdade, as portas se abrem. E está acontecendo isso com o Luiz. Eu, por exemplo, só com as minhas postagens de Instagram, eu também gostaria de dizer que eu abri duas frentes de trabalho, que eu me expondo, que no Instagram eu criei um podcast, A Música que Sustenta o Mundo, entrevistando músicos de todas as naturezas, idades, cor e gênero, e também um ao outro, que era um divertimento cultural, chamado Cafezinho na Padoca. E também eu abri um curso falando sobre essas coisas que eu estou falando para você, e para os nossos ouvintes, eu abri um curso, vamos dizer assim, uma vivência, onde eu tive 57 pessoas e foi de graça, foi gratuito, porque eu achava que as pessoas estavam que nem eu, sem dinheiro, então não vou cobrar de ninguém. E o que acontece com isso? Dentro desse grupo, um amigo de uma pessoa que está no grupo me chama para produzir o álbum dele. Um álbum para você produzir, ele te dá uma boa condição financeira que te sustenta por alguns meses. E a partir desse, veio outro. E eu vou falar para você que hoje eu estou no terceiro álbum que eu estou produzindo e tem propostas para eu produzir outros. Ou seja, o caminho da verdade abre as portas da sua prosperidade. E eu não busco o dinheiro, porque quem corre atrás do dinheiro fica cansado, fica exausto, porque o dinheiro é mais leve, o dinheiro voa, ele passa de mão em mão e fica difícil para você pegar. Agora, se você parar, botar um trabalho, nesse trabalho você botar toda a sua intuição, todo o seu conhecimento da vida e botar as pessoas para tentar colocar essas pessoas numa zona de conforto através da arte, eu não tenho dúvida, o dinheiro dá a volta no mundo e vem para você.
É o famoso virar a chave, né, Luiz? É você mudar a sua chave mental, é mudar as crenças, as suas percepções e simplesmente se colocar em primeiro plano e viver.
Perfeito, Cido. E depois nós somos tão maravilhosos, né? Somos luzes, sabe? E eu digo uma coisa, cara, para complementar o que você falou muito, com muita propriedade, é exatamente isso, virar a chave, porque eu não posso esperar a pandemia acabar para eu voltar com o meu bloco na rua como ele estava antes. Não, eu preciso, eu sinto a necessidade, que esse é um momento de reflexão, de você pensar um pouco na humanidade, para que caminho está indo, porque eu não quero ir para esse caminho, não. Então, eu tenho uma frase, cara, que eu vou falar aqui. Nós somos seres naturais. Não, eu não sou um consumidor, porque o consumidor, a própria palavra está dizendo, consome dor. É isso, eu não estou afim de consumir dor, não. Estou afim de consumir produtos orgânicos, me manter saudável, para eu botar a minha, aí sim, botar a minha expectativa de arte na rua. Não sei se vai agradar, não sei. E vou falar com muito coração. Se não agradar, eu vou passar para outro caminho, vou achar, o caminho vai vir. E quando a gente põe as coisas na rua, você recebe. Ou recebe aplausos, ou recebe tomatada, recebe vaia, mas tudo é um caminho. A gente se mostra o artista verdadeiro, dá a cara a tapa.
Que eu vou falar aqui pode até parecer clichê, mas não é. A partir do momento que você se propõe, e como você é um ser de energia, a criatividade está ativa. Então, só tem que agradar, viu, Luiz? É um espetáculo maravilhoso que você vai apresentar pra gente.
Muito obrigado. Eu tenho recebido, assim, bastante mensagens positivas das pessoas. Eu botei um álbum, eu na verdade acabei fazendo um álbum físico, e junto com outras coisas, né, com outra arte, que eu penso hoje que a arte tem que ser plural. A gente não dá para fazer, a não ser essa turma que faz, que eu também não condeno, que faz a música visando um sucesso, porque talvez eu já tenha passado por isso, eu não tenho mais essa necessidade. Mas às vezes as pessoas ainda têm. Algumas das pessoas que eu estou produzindo falam que sonham em se ver no palco do Lollapalooza, tudo isso. E eu também tive esse sonho de tocar no Central Park, por exemplo, toquei. Tocar no Festival de Montreux, eu toquei. Fazer uma turnê europeia, eu fiz várias. Viajar pelos Estados Unidos com a minha música. Então, eu aceito as pessoas como elas são.
Se a gente parar para perceber tudo que você disse, por mais que você, no momento que você alcançou todos esses seus sonhos, e o público te abraçou em diversas localidades do mundo, mesmo sem virar a chave, a sua energia e sua criatividade é tamanha que o universo conspirou e você conseguiu concretizar isso, né?
É verdade, a gente tem que estar aberto para perceber isso. Você está falando as coisas assim, muito lindas, porque é exatamente isso. Se você subir, vamos dizer assim, que você deixasse um boneco seu, igualzinho você, sentado na porta de um prédio. Aí se você subir e passar do décimo andar, já do décimo andar já dá para perceber que você é quase nada. Se for para o vigésimo, você tem certeza que você é um ponto. E se você estiver lá no Empire State Building, com o King Kong em cima, você vai ver que você não é nada, nem lá embaixo e nem lá em cima, que a gente é só um grãozinho de areia nesse mar. Só que tem uma coisa, né? As plantas, as pedras, a água, as flores, há um pedaço da unha ou da pele, do branco, do preto, do hétero, do não hétero, todos eles têm o mesmo átomo, É idêntico. E se você usar um microscópio quântico e for aumentando, vai abrindo o núcleo e você, pasme, quando você amplia esse núcleo, sabe o que tem lá dentro? Outro núcleo igual. Isso para mim explica o infinito, e o infinito é uma coisa que coloca nós, a cada um de nós, somos uno com o todo. E se a gente tiver essa percepção, aí você pode descer lá do décimo andar, vai no amo lá, não tão para cima, desce, pega teu boneco e calça a tal da sandália da humildade.
Isso mesmo, é isso mesmo.
Luiz, e aí vamos caminhando.
Vamos caminhando, exatamente. Agora você vai se apresentar no SESC 24 de maio com essa sua caixa criativa. Agora estamos na sexta-feira, hoje feriado, sexta-feira da paixão. E agora, próximo domingo, dia 17, é Páscoa. Então você vai presentear lá no SESC 24 de maio essa sua caixa criativa. Uma outra dúvida: você falou que vai criar no palco, você vai dar a oportunidade de o público poder presenciar um ato mágico, que é a criação de um verdadeiro artista. Vai estar ali no palco você, as pessoas que vão te acompanhar e, acima de tudo, a sua alma. Como? Agora uma dúvida minha. Você vai criar a música ali. Depois dela criada, obviamente, o evento será gravado. Como você vai reproduzir essa mesma música que você criou ali no momento e em tempos depois? Como funciona isso? Você já parou para pensar nisso? É uma dúvida que surgiu aqui para mim.
As pessoas perguntam para mim: você vai tocar as músicas que estão no álbum? Eu falo, não, essas músicas foram criadas, eu tô privilegiando a criação. Então, essas que a gente vai criar lá no palco, elas vão ficar na energia apenas. Eu vou pedir para as pessoas, quem tiver, quiser gravar no celular, pode gravar para você poder ouvir depois, assistir depois, sem nenhum problema. Os músicos, porque eu convidei 5 músicos, cara, é o seguinte, são 5 músicos de uma qualidade impressionante, 3 deles são muito jovens e são muito criativos. Então é uma alta qualidade de sensorial e também de criação e execução técnica. Nós vamos fazer uma coisa que nenhum dos músicos experimentou na vida. E todos eles estão muito felizes. Não tem ensaio, gente. Não tem ensaio. E vou contar: um músico mora no Rio, outro em Atibaia, outro em Bauru e outro em São Roque. Ou seja, não tem a menor, só um que é de São Paulo, mas o de São Paulo é um baixista. Mas eu uni músicos que se conversam. O baixista já está acostumado a tocar com o baterista. Eu estou acostumado a tocar com o saxofonista, que é o Carlos Malta, os sopros, né? E também com o percussionista Alexandre Lora, um músico premiado pelo Grammy Internacional. Na bateria, que também ele transita pela bateria, faz sons eletrônicos e senta no piano e quebra tudo, que é o Antônio Loureiro, músico premiado. E o Fred Leodoro é filho de grande músico mineiro, o Kiko Continentino, e toca diversos instrumentos. Ele está acostumado a não só tocar com baterista, como toca baixo nas minhas produções. E o Paulo Maia, que é um músico novo que vem de Bauru, que eu estou apresentando ao público novas possibilidades, que é um cara que quebra tudo, toca tudo quanto é tecla. Vai ser uma festa de criatividade. E, na verdade, como é que eu vou fazer isso? E tem mais, tem uma projeção, né? Tem projeções com imagens. É o único momento que a gente vai fazer assim com uma música que é... São dois momentos que são músicas que já existem, que eu vou reproduzir da minha maneira. Uma é uma homenagem ao meu grande padrinho, que é Hermeto Pascoal, que foi o maior incentivador desse meu projeto. Faz 6 anos que ele fala para eu realizar essa história. Olha quanto tempo demorou para amadurecer, quanto tempo eu tive para vencer o medo. E também um momento onde eu vou homenagear a todas as pessoas que perderam alguém, que estão na estiverem na plateia. E nós, os músicos, cada um de nós mandou uma foto das músicas que perderam durante a pandemia. porque eu acho que esse é o momento de a gente reverenciar, pensar com carinho nesse momento que a gente viveu e ainda está vivendo. E são os dois únicos momentos que nós teremos duas músicas conhecidas. Fora isso, vai ser uma festa de criação. As músicas nunca mais serão reproduzidas. Talvez fique o feeling de algumas delas. Quando a coisa, você cria uma coisa muito forte, é como uma palavra, uma briga com alguém que você gosta muito, ou às vezes você vai para um processo de, entra numa história de raiva, você nunca mais esquece. Nunca mais você esquece o que você ouviu ou o que você falou. Então assim vai ser. Se surgir alguma coisa maravilhosa, ela será reproduzida posteriormente, mas, sinceramente, nunca mais como essa experiência que vai ser única.
Então, é um show literalmente inédito e único, né, Luiz?
Único. E essa é a minha grande vontade. Esse é o meu grande desejo. Eu sei que o desejo aprisiona, mas eu tenho esse desejo de colocar uma ideia com outro olhar para essa nova era, entende? A gente ir a um espetáculo que nunca mais vai acontecer. Você conhece aquele festival, já ouviu falar, que tem lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, chamado Burning Man? Então, isso talvez converse bastante com esse festival, e para os nossos ouvintes eu vou falar um pouquinho sobre isso. São construídas verdadeiras esculturas gigantes, esculturas, obras de arte verdadeiras, e você pode contemplar, pode passar por cima, escalar, são coisas feitas para serem destruídas ao final do festival. Elas só vivem durante o festival, e depois eles queimam, por isso chama The Burning Man. Queimam todas as obras. Elas vivem alguns dias e depois nunca mais elas são construídas ou reconstruídas. Mais ou menos é isso que eu estou querendo fazer com a música. É mostrar a coisa mais linda que a música traz. E principalmente a música instrumental, que não tem letra, ela tem essa facilidade. Mas eu estou prevendo que meu próximo passo é fazer essa mesma ideia com a participação da plateia, criando letras.
Isso é maravilhoso, porque, Luiz, você está colocando no palco não somente a sua sensibilidade, a sua criatividade, mas você está mostrando, ou talvez abrindo portas, para uma realidade que muitas vezes nós não percebemos, mas ela está presente na nossa vida, no nosso caminhar, que é justamente a união de energias. Vocês, músicos profissionais, através da sensibilidade, através do ouvido apurado de cada um, através da sensibilidade, vocês vão se abrir e se conectar e transformar aquele momento. Isso é único, isso é maravilhoso.
E é lindo, né? Pensar que você vai depois para casa com a alma lavada, vai leve, e principalmente quando as suas ideias são contempladas, sabe? É isso, eu acho que a gente tem que se pensar. Esse é o meu, é o que eu construí durante a pandemia. Nós somos uma humanidade. Não adianta a gente só falar, a gente tem que agir nesse caminho.
Eu acho que você é o único músico do Brasil, ou quiçá do mundo, que vai fazer um trabalho desse.
Pode ser. Eu não pesquisei nem pensei sobre isso, né? Mas uma coisa eu te digo, eu sei que são poucos os músicos, por enquanto, que têm, não vou dizer ousadia, mas que estão desapegados de se mostrar no palco sem aquela coisa de você, a sua qualidade técnica e ser levado ao virtuosismo. Não vale o virtuosismo para nós. Vale a qualidade da criação que a gente vai produzir. Hoje eu falei com dois dos músicos. Hoje, sexta-feira, falei com eles. E eles falaram assim, cara, eu não vejo a hora. O que é que será que vai acontecer? Ou seja, está todo mundo... Eu já coloquei essas pessoas Como eu estou super ansioso, tá, gente? Pode ter certeza que eu não estou tranquilo, porque é muito novo. É como você entrar dentro de uma montanha-russa no escuro. Lá tem lá nos Estados Unidos, naquela Disneylândia, lá o World, sei lá, tem um negócio desse. Space Mountain. Eu levei minhas crianças para lá em 1994, minhas filhas. Então, e era isso, era tudo escuro. Você entra numa montanha russa que você não sabe onde vai dar. É isso. A gente vai entrar no Space Mountain, vai se divertir. E esses músicos maravilhosos que estão dando a cara a bater também. Porque às vezes, sabe, quando você vai para um negócio desse, pode dar tudo muito certo e às vezes não dá. Correr o risco vale muito a pena.
Nesse caso, não tem certo ou errado. É energia pura, emoção, sensibilidade. Isso é um presente para o público imperdível. É um show único que você precisa estar lá para poder presenciar. Então, no próximo domingo, dia 17 de abril, a partir das 18 horas, no Sesc 24 de Maio, que fica na Rua 24 de Maio, número 109, na República, aqui em São Paulo. Você precisa obrigatoriamente apresentar aí o comprovante de vacinação, manter aí todo o protocolo, porque ainda estamos em pandemia, né, Luiz?
Isso mesmo, e nós, os músicos e todo o staff que está trabalhando do palco para trás, todo mundo tem que apresentar a carteira de não só a carteira, mas o teste de Covid feito com 72 horas antes a partir daí. Ou seja, eu vou fazer o meu amanhã cedo, vou fazer o teste, mas eu sei que eu estou bem. E eu queria dizer mais uma coisa, que os ingressos, né, ainda tem ingressos, eu vi. É pela online. Você entra no site do Sesc e pode comprar online, né? Que custam 20 e R$ 40. E tem mais uma coisa que eu queria dizer, que é o seguinte: para quem quiser, eu produzi uma caixa. Com a caixa, essa caixa é o prenúncio de tudo isso. Vem com um CD com 8 faixas criadas lá na hora, que eu chamo de fluxo ou flow, e mais oito fotos e textos, onde eu junto, são várias artes, foto, grafia e música. E é isso.
Luiz Bueno, Luiz com Z, todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos mostra através da sua sensibilidade, através da arte, você mostrar que realmente é possível vivermos num mundo melhor, num mundo de desapegos, num mundo que não precisa você ser desafiado, mas sim você viver. Vivenciar as oportunidades, criar as oportunidades e ser feliz. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por abrir os nossos olhos, nossos corações e os nossos ouvidos, viu, Luiz?
Muito obrigado, Cida. Eu fiquei muito feliz em participar. Eu já sabia disso, que seria maravilhosa essa entrevista, pelo jeito que eu já conheço de você, do seu trabalho. E meus queridos amigos e ouvintes, compareçam se quiserem passar por essa experiência, porque será impressionantemente uma coisa muito verdadeira, muito autêntica. E eu desejo, só para uma curiosidade, né, Cido? Esse show dela era para ter acontecido na quarta-feira, dia 13, mas quis o acaso que ele acontecesse no dia da ressurreição.
Nada é por acaso.
Pois é muito auspicioso tudo isso. Então venham celebrar aquele final de dia de Páscoa junto com a gente. Grande abraço a todos e fiquem em paz.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.